Bom, Patrícia, você sabe que eu tenho todo um carinho pela Eliette, que eu conheci na infância, né? Ela era amiga da minha mãe, colega lá da Unesp, de Araraquara, um trabalho extraordinário, realmente. Ela tem toda a razão, acho que ela tem uma pesquisa incrível em relação a isso. E a gente poderia juntar isso que ela fala com o que uma outra feminista italiana, muito importante, a Silvia Federici, fala. Que é uma frase que às vezes é um pouco chocante para a gente, que é essa, né? Que o que eles chamam de amor nós chamamos de trabalho não remunerado, né? O quanto isso foi naturalizada, já também, né, fazendo um link com o que eu falei antes, essa ideia de que a mulher ela é mais propensa para amar, mais propensa para cuidar, mais propensa para, né, tudo aquilo que. Então ela tem mais paciência, ela é mais sensível. Né? Ela é intuitiva. Então, é curioso como quando a mulher conquista o direito, e a gente sabe que foi por razões econômicas, voltando também à questão da luta de classe, foi depois da guerra, quando os homens estavam combalidos ou mortos ou na guerra, que as mulheres tiveram o direito de sair para a fábrica, né? Aí era conveniente, mulheres e crianças puderam passar a poder trabalhar fora. Mas passado esse momento de necessidade absoluta, assim, e aí a questão de novo, né? As operárias têm que trabalhar e as mulheres pretas em países onde essas mulheres foram escravizadas acabaram depois dessa falsa abolição absolutamente parcial, por exemplo, que aconteceu aqui no Brasil, passam a servir as casas das mulheres de classes sociais abastadas, reproduzindo a lógica da casa grande senzala. A gente vê o quarto de empregado, o banheiro de empregada, que qualquer apartamento de classe média tem no Brasil e que é considerado a coisa mais normal do mundo, né? Então, a gente vê que isso é resquício dessa sociedade. Agora, vejam que interessante, então, as profissões que as mulheres foram fazer quando elas saíram de casa são profissões ligadas ao cuidado, né? Então, elas são a maioria das professoras, a maioria das cuidadoras, a maioria das pessoas da saúde, se a gente desconsiderar médico, que hoje em dia está mais ou menos 50%, quando você vai para enfermagem, auxiliar de enfermagem, já a imensa maioria é de mulheres. A mesma coisa em relação ao magistério, né? Quanto menor, né, a idade da criança, mais mulher, né? Então a gente vê claramente essa lógica, quer dizer, ou são profissões ligadas ao cuidado, ou são profissões ligadas a de alguma maneira servir, né? E reproduzindo de alguma forma. Então, nesse livro, né, Ângela, ela fala exatamente isso. A gente não encontra mulheres engenheiras, a gente não encontra mulheres matemáticas, a gente não encontra mulheres ligadas, né, a profissões que supostamente também exigiriam, vamos dizer assim, uma abstração, um raciocínio, uma parte
E mesmo,
intelectual, né?
Ana Laura, quando elas estão nessa posição, você trouxe uma coisa interessante, que é a forma como nós fomos adjetivadas, né? Com o cuidado, com a amorosidade, e aí quando levam a gente, nós chegamos nesses lugares de diretoria, nesse patamar de grandes empresas, ainda assim é colocado adjetivos dessa forma. A fulana está ali porque tem um cuidado muito grande com a equipe, uma calma, uma visão. E me parece, me diz isso você, me parece um pouco o querer inferiorizar também. É isso?
A gente vê, é interessante que mesmo nas classes abastadas, né, as mulheres em cargos altos ganham menos do que os homens, né? Muitas vezes é cobrado delas que elas não engravidem e acontece o contrário também, quer dizer, quando elas não são valorizadas supostamente por as características de serem mais abertas, de serem mais tolerantes, mas só que elas ganham menos por todas essas características, então. Mas quando não é assim, é a tal da coisa, né? Mulher que é contundente, é considerada megera, a outra que fala alto é considerada que está dando piti, a outra, enfim, então todas as
Ou está de
características
TPM, né?
está de TPM, então tudo aquilo que quando você, aquelas características que quando você encontra em um homem, né? Isso a gente vê na universidade, isso a gente vê na psicanálise, né, Patrícia?
Sim.
Então, assim, um homem que fala alto, que sai batendo porta, que tá num dia mal-humorado e não teve, levanta e sai, deixa todo mundo falando sozinho na conferência, não, tudo bem, né? Ele é firme, ele, né? Agora a mulher tá tendo um
Um ataque
ataque
histérico.
histérico e tal. Eu não queria perder só uma coisa que a Patrícia falou da pandemia. Isso acho que é um ponto muito
Por favor.
importante, né? O que a pandemia escancarou em termos do lugar da mulher. Vocês sabem que as estatísticas mostram quanto aumentou a violência doméstica nesse período. É
Sim.
estarrecedor, inclusive a violência sexual, mas não somente, inclusive contra vulneráveis, mas não somente. E isso é algo que realmente atravessa as classes sociais, evidentemente que não de uma maneira homogênea, mas é um mito essa ideia de que só apanha, só sofre violência doméstica, só sofre assédio, principalmente violência psicológica, mas não somente também, mulheres de classes sociais mais vulneráveis ou vulnerabilizadas. Eu acho que isso é um grande mito que ainda existe, de que violência doméstica é coisa de comunidade, é coisa de favela, é coisa. Entende? Eu diria até que às vezes é o contrário, porque nas comunidades tem um pouco assim uma rede de apoio, tem uma certa proteção, né? Uma relação entre vizinhos, tem uma vida muito mais comunitária, mesmo como o próprio nome já diz. Nos nossos apartamentos de classe média, tem aquela velha história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher e ninguém quer se meter e tal. E aí a gente vê, né? E acho que a pandemia realmente escancarou isso. A carga mental, que é uma coisa muito pouco discutida, já que é para falar de coisa de menina, coisa de mulher, carga mental é coisa de mulher, né? Que a mulher, além
Exatamente.
de ter a terceira, o terceiro turno, que ela, né, pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, na verdade não para de trabalhar porque dorme já pensando no café da manhã e no levar o filho para a escola e no menu da, né, da semana e tem que ir no supermercado, não sei o que lá. Isso acontece também nas classes sociais mais altas, né? É interessante porque, apesar dos privilégios inegáveis das classes altas ou da classe média mesmo, né, num país tão desigual quanto o Brasil, ainda assim, a barra pesa muito mais para o lado das mulheres, né?
Exatamente. Bom, e aí eu te pergunto, na verdade, eu venho sempre comentando muito, quando se fala de feminismo, eu sempre comento que aqui ninguém está querendo devorar homem nenhum, né? Diferente do que se fala, do que adoram falar por aí, a gente não está querendo ser melhor do que ninguém, a gente está querendo simplesmente coexistir. Ter os nossos direitos. Então, acredito que quando a gente escuta isso, né, de feministas que são devoradoras, é justamente para destruir, né? Destruir essa luta, diminuir, minimizar. Então, eu te pergunto, Ana, qual que é a importância para você, a importância do feminismo nessa desconstrução? Desse patriarcado, dessa sociedade sexista, qual é a importância para você?
Olha, Tatiana, eu acho que a importância, assim, é central, contanto que a gente leve em consideração tudo isso que a gente falou, porque eu acho que tem um feminismo liberal que tende a ser um tanto quanto ingênuo e se adaptar à sociedade do jeito que ela está e achar que é bacana empoderar a mulher branca, exatamente o que diz esse livro, né? Muitas vezes para reproduzir a mulher branca sendo mais um agente de reprodução das relações distorcidas de poder que a gente tem em termos de raça, de classe social, etc. Então, nesse aspecto, a gente tem que tomar um certo cuidado. Agora, se a gente for pensar em um feminismo divertido, não é? Dessas diferenças, dessas desigualdades, tem um papel fundamental. Porque, no fundo, enquanto a gente não puder superar essas distorções, a gente vai continuar reproduzindo essa sociedade desigual, né? Então, eu acho que seria interessante que a gente pudesse transmitir a ideia de que o que a gente está buscando é uma sociedade menos desigual, né? Na verdade, uma sociedade, eu acho que é o grande desafio do século, esse, porque ou é isso ou nós não teremos chance. Então, eu acho que nós temos uma luta que é uma luta diária, uma luta cotidiana, uma luta contra a violência. Aliás, dia 25 de novembro, agora, é o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. É uma data. Que foi declarada pela ONU desde de 99 e que fala justamente disso, né, da importância de que haja assim, inclusive um esclarecimento, né, porque muitas vezes as mulheres estão sofrendo violência e não estão se dando conta de que elas estão sofrendo violência. A violência psicológica, por exemplo, ela é muito difícil de ser reconhecida. Por quê? Porque ela tende a ser naturalizada. Então, por exemplo, o macho palestrinha, né? Você ficar quietinha ouvindo, por mais que você saiba tanto quanto ele sobre aquele assunto, né? Ou você expressar sua opinião, você ficar quietinha é considerado você ser educada, você ser mocinha, você uma moça não pode interromper, uma moça não pode falar, outra uma moça não pode, entende? Então é isso, quer dizer, então você não se autoriza a falar porque você acha que você está sendo, né, masculina, etc. E muitas vezes isso volta para a mulher com muita agressividade. A mesma coisa o gaslighting, né? Que é a tal da coisa do você tá ficando maluca, né? Imagina, não foi isso que eu quis dizer. Não, é o mal entendido. Não é bem assim. Não, 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 você tá interpretando errado. Aí você sempre com essa mania, quer dizer, você começa a duvidar do que você tá vendo na sua frente. E isso é uma violência psicológica muito séria e que passa batido muitas vezes. É bom, e por aí vai, né?
Bom, eu vou trazer dois trechos aqui que a gente separou, tenho certeza que você vai identificar. Você, inclusive, andou aí falando sobre isso, para a gente discutir aí uma questão que acho que não dá para falar do isso é coisa de mulher sem a gente falar de masculinidades, né? Então, a gente vai ler dois trechos aqui para você. Eu tive medo do meu feminino. Eu me tornei um homem reprimido, meio sem alma, meio adormecido, um ato fálico, autodestrutivo. No auge e me sentindo deprimido, me vi traindo por ter me traído. Eu fui covarde, eu fui abusivo, pensei ser forte, mas eu só fugi.
Meu pai foi minha referência de homem forte, trabalhador, generoso, decidido. Mas ele sempre teve dificuldade de falar. O pai do meu pai também não soube se expressar. Por esses homens é preciso chorar e perdoar. Essa dor guardada até agora, enquanto escrevo, me assombra. Se o que eu digo é o que eu devo, um eco de medo. O que será que vão dizer? O que será que vão pensar? A rejeição ensina cedo. Seja bem bonzinho, ou então vão te cancelar.
Tiago York.
Pois é, tá gerando uma polêmica, né? A
Sim.
canção do Thiago. É interessante. Eu acho importante o que ele provocou, né? Já tá de bom tamanho, assim. Eu entendo os dois lados, se é que tem dois, acho que na verdade tem muitos lados aí, né? Eu entendo vamos assim, uma parcela do feminismo, né? Principalmente do feminismo negro, que está criticando, vamos assim, né? Uma certa supervalorização dessa música. Na medida em que aquele que tem o poder, no caso dele, um homem branco, cisgênero, com dinheiro, com sucesso e tal, fazendo assim
Sim.
meia culpa, como se isso fosse suficiente. De novo, volta aquela questão: a gente não vai mudar as estruturas fazendo com que cada mocinho bonitinho né, se conscientize dos problemas, assim como a gente não vai mudar as estruturas, né? Simplesmente fazendo com que mulheres trans possam rebolar a bunda, né, para a câmera e conseguir muitos likes. É verdade isso, as estruturas só vão mudar quando houver, de fato, uma redistribuição do poder e do poder econômico, né? Agora, eu também acho que a gente não pode cancelar, como ele próprio disse, né? Aqueles que, de alguma forma, se sensibilizam. Quer dizer, eu como psicanalista, posso testemunhar que muitos homens sofrem sim com isso, né? Eles também acabam sendo penalizados, sim, não é? Lógico que não tem proporção, porque o machismo mata as mulheres,
Sim,
claro, né?
claro.
Sobretudo as mulheres pretas, sobretudo as mulheres trans, não é? O Brasil é o país que mais mata transexual. Então, a gente está num, vamos assim, num desnível tão grande que parece até que a gente está sendo injusto quando a gente fala disso, mas é verdade que você pegar um menino de 12 anos e obrigar ele a ter uma relação sexual, né? Para ele provar que ele é homem, né? Ou você pegar um menino um pouco considerado um pouco esquisitinho, né? Porque é diferente daquele padrão, e ficar fazendo bullying dizendo que ele é viado, e daí que ele é viado, como o Thiago fala, né? Como se fosse xingamento dizer que é viado, né? Então, é verdade que quando a gente vai pegando os sujeitos, e a gente na clínica escuta os sujeitos, a gente vê o sofrimento que
Essa é
tem
uma
aí,
violência,
né?
sim.
E eu acho que a arte, ela tem o seu papel. O Thiago não é um ativista, o Thiago não é um, né? Ele é um artista. E se ele se caiu essa ficha para ele enquanto sujeito, sabe-se lá pelo que ele passou, e ele quer falar disso na arte dele, eu acho que ele pode sim ajudar muitos homens, mas não apenas, acho que ele pode ajudar algumas mulheres também, né? A inclusive se darem conta que elas podem exigir esse tipo de reflexão dos companheiros. A gente ainda está muito longe disso. A gente está
Exatamente.
muito longe. Os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos namorados, os nossos companheiros, que são caras legais. Não estou falando dos bolsominions, entende? Os caras
Daqueles outros lá.
bacanas. Não, os caras legais, os caras bacanas, os nossos amigos, os nossos brothers, assim, eles muitas vezes estão tão longe disso, entende? Então, quando
Exatamente.
um menino desse faz uma fala dessa, embora eu compreenda perfeitamente o mal-estar que provoque, né, no outro lado, mas eu acho que a gente tem que dialetizar um pouco essa coisa, porque senão a gente vai reproduzindo o abismo, né? Cada vez vai aumentando mais o abismo, né? E eu acho que a gente tem que começar a construir pontes, né? E não aprofundar o abismo, né? Então, eu tenho essa posição, é o que eu tento fazer. Eu tento, a Patrícia sabe disso, assim, eu tento conversar, abrir a conversa.